passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Maravilha! Boa noite! A paz do Senhor, queridos de Cristo em Casa. Estamos juntos nesta noite maravilhosa de sexta-feira. Que bom ter você aqui com a gente, bom ter a sua família nesta noite muito especial para mais um culto de gratidão ao nosso Deus e à nossa equipe maravilhosa reunida nesta noite de sexta-feira. Poder cumprimentar meu amigo querido, pastor Pedro Paulo Matos. Meu pastor querido, que alegria tê-lo aqui nesta noite, a paz do Senhor.
Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com todos nós.
Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida.
Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Pastor Pedro Paulo Matos, e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, um abraço, companheiro, boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, a paz do Senhor, Pastor Pedro Paulo Matos, boa noite, Débora Linda, boa noite você que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos abrir o nosso Cristo em Casa, orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Soberano e eterno Deus, graças te damos por mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Ao iniciarmos esse culto, nós queremos dizer que dependemos totalmente do Senhor. Pai, a nossa parte nós faremos, mas se não tivermos a unção, a Tua presença, o direcionamento do Senhor, será apenas um encontro banal. Mas, Pai, nós cremos que esse tempo será um grande culto, um culto de gratidão, um culto de louvor, um culto de reconhecimento da soberania do Senhor. Pai, receba as orações que serão feitas, os louvores, Pai, receba a gratidão pelos aniversariantes, receba, Senhor, a nossa palavra e também fale aos nossos corações. Pai, que a Tua palavra ministrada possa achar lugar nos nossos corações nessa noite, porque nós queremos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Nós oramos e consagramos esse culto no nome santo do Senhor Jesus. Amém.
Denise Cerqueira, Jerusalém e eu. Louvor lindo que ouvimos nesta noite maravilhosa de sexta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel do Carmo, hoje nós iremos refletir em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12.
Olha, gente, agora é hora de festa aqui na Igreja Cristo em Casa. Hoje tem aniversariante no ar, irmãos e irmãs que celebram mais um ano de vida na presença do Senhor. Que venham novos sonhos, novas vitórias e muitos motivos para sorrir. De toda a equipe Cristo em Casa, um nosso abraço companheiro, cheio de fé e alegria. Parabéns! E que Deus continue fazendo maravilhas na sua vida.
Queremos parabenizar a Adriana Cunha de Azevedo, Kátia de Oliveira Souza, Graziela de Queiroz Souza, Vitória Luiz dos Santos, Vitória Tatiene Neves, Sheila Neves da Costa, Cristina Henrique da Cruz, Luciana Cardoso de Matos, Cláudio Pereira Rocha e Maria Núbia dos Santos.
Onde está aquele brilho dos teus olhos? Teu sorriso não está mais como antes. O amor se esfriou, cresceu o ódio e te aprisionou sem dar nenhuma chance. Deus ainda não te esqueceu, hoje mesmo vai te levantar. Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado. Como antes, sempre esteve do teu lado. Deus está contigo. Hoje mesmo vai te levantar. Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Oh, oh. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado, não. Como antes, sempre esteve do teu lado. Deus está contigo. Thank you. contigo. E Ele está agindo, ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé, que já é garantido. Deus está contigo. O Deus do impossível, vitória pode dar.
Olha, gente, agora é hora de festa aqui na Igreja Cristo em Casa. Hoje tem aniversariante no ar, irmãos e irmãs que celebram mais um ano de vida na presença do Senhor. Que venham novos sonhos, novas vitórias e muitos motivos para sorrir. De toda a equipe Cristo em Casa, o nosso abraço companheiro, cheio de fé e alegria. Parabéns! E que Deus continue fazendo maravilhas na sua vida.
Queremos parabenizar a Adriana Cunha de Azevedo, Kátia de Oliveira Souza, Graziela de Queiroz Souza, Vitória Luiz dos Santos, Vitória Tatiene Neves, Sheila Neves da Costa, Cristina Henrique da Cruz, Luciana Cardoso de Matos, Cláudio Pereira Rocha e Maria Núbia dos Santos.
Senhor nosso Deus, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ó Deus, ouve tu dos céus o nosso clamor. Atende, Senhor, a nossa oração. Pai, apressa-te em socorrer-nos. Não estamos te afrontando, quem somos nós? Mas nós estamos suplicando ao Senhor socorro bem presente, porque as necessidades são grandes, Senhor. Os pedidos de oração foram colocados agora diante do Senhor, esses nomes que foram enviados, outros nomes que não foram sequer mencionados agora, mas que estão nessa hora sendo apresentados ao Senhor, nomes que não foram enviados, mas que agora nós estamos falando para o Senhor o nome, o sobrenome, a dificuldade. Aquela pessoa enlutada que está chorando, aquela pessoa enferma que não suporta mais tomar remédios, aquelas crianças enfrentando câncer, pai, vidas enfrentando depressão, ansiedade, pânico. Senhor, não deixa a mente embaralhar, mas renova a nossa mente, renova, Deus, a emoção. Tem tanta gente hoje que não consegue perdoar, não consegue avançar, e não consegue mais amar, não consegue mais confiar em ninguém, Senhor. Pai, em nome de Jesus, apressa-te por misericórdia, apressa-te pela tua graça. Quem somos nós para pressionar o Senhor? Mas nós estamos colocando diante de ti a ansiedade, Deus, a preocupação, até o medo. Muita gente com medo recebeu esse exame e a situação e a notícia não é boa. Ah, Pai, ajuda essa pessoa. Tenha piedade, tenha misericórdia. Visita a mente. Não deixa a mente, Senhor, ficar perdida no meio das dificuldades. Abençoa, Deus, os sentimentos. Que haja generosidade, misericórdia, amor, carinho. Aumenta a fé, renova o ânimo, renova a coragem, Senhor. Não deixe ninguém desamparado. Senhor, nós entregamos ao Senhor cada um desses nomes. Nesta hora estamos com fé. Nessa hora nós estamos diante do altar de Deus para colocar essas situações que para nós são impossíveis. Mas para o Senhor basta uma ordem, basta uma palavra e a vitória será decretada. Basta que o Senhor dê uma ordem agora, e nós te pedimos, dê essa ordem, a ordem da cura divina, a ordem da prosperidade para que não falte o pão, a ordem para que a paz seja estabelecida nessa família. Senhor nosso Deus, nós entregamos ao Senhor cada pedido, cada causa, e o fazemos já agradecendo o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Eu não tenho que andar ansioso. regaste os lírios do campo. O que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois a
confiarei em ti.
abraço muito especial nesta noite, muita gente acompanhando o nosso Cristo em Casa, a gente fica muito feliz. O Gildo Teixeira Abreu participando, a pastora Adriana Justiniana, esposa do meu querido pastor Edilson Carlos, da Deforte, em São João de Meriti, no Gato Preto. Né? Obrigado, pastora Adriana, pela participação. Beatriz Canites também, a Tânia Maria de Moraes, Kleber do Carmo, é parente, né? Um abraço grande aí, a Ângela Pinto, Sirlene Peixoto, a Josileia Valadão, Miriam Silva, a Sueli Flores, a Marilza Vieira, Alice Maria Carvalho, o meu querido Ayrton de Souza, o Adalto de Andrade, o Fábio Passos Monteiro, de Itaboraí, sempre ligado aqui com a gente. Muito obrigado, gente, pelo carinho, pela audiência, pela preferência e, sobretudo, pela participação aqui no nosso Cristo em Casa. Bom, vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra? Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa. E eu quero convidar o meu querido pastor Pedro Paulo Matos.
Pastor Eliel do Carmo, que bom estarmos aqui mais uma vez na Igreja Cristo em Casa. Que Deus abençoe você, sua família. Fábio Silva, um abraço, companheiro, de janeiro a janeiro. Agradecendo a Deus pela sua vida na... defendendo aí os humildes que às vezes não tem a quem recorrer. Débora Lira e toda a equipe da Rádio Melodia, da Igreja Cristo em Casa, nós estamos felizes de estarmos aqui com vocês. A você, querido membro da igreja, nós sempre ressaltamos isso, você não é um ouvinte, você é mais do que isso. Nós abraçamos você, acolhemos você, estamos aqui para ajudar você, a nossa equipe. Você é membro, mesmo que você esteja chegando hoje, você é membro dessa igreja. E nós queremos deixar essa reflexão num tempo especial em que fala-se muito acerca da reforma protestante. Nós queremos deixar alguns conceitos da reforma protestante para nós. Nós que precisamos de ter a nossa fé firmada em Jesus. Talvez essa semana que está encerrando tenha sido uma semana difícil, e se não for a fé, nós estaríamos perecidos. Se não fosse a nossa confiança no Senhor, onde nós estaríamos? Então, independente do que aconteceu na sua semana, que a bênção de Deus esteja sobre você. E essa palavra é para a sua reflexão. Capítulo 4, verso 12, diz assim: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Com esse texto, nós deixamos assim muito claro, é um texto que não depende de interpretações, o texto nos dá uma visão clara da única possibilidade da salvação, que é em Jesus. Nenhum outro nome foi dado pelo qual importa que sejamos salvos. Por que que nós falamos de reforma protestante? Quais são os principais pilares da reforma protestante? Por que aconteceu? Qual era o objetivo de Martinho Lutero? Martinho Lutero, ele era um padre. Ele servia lá na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e a agonia de Martinho Lutero, como padre católico romano, era ver um afastamento da Bíblia. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. A Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A Bíblia diz, esse texto que nós acabamos de mencionar, não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus. Só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus é o nosso Redentor. E Martinho Lutero, ele começa a ver o caminho, o rumo que a igreja já tinha tomado, com imagens, com as indulgências, as penas temporais, as penitências, os purgatórios, o Papa como autoridade máxima, a religião de favores, enfim, um rol enorme de situações que Martinho Lutero estava contestando. Martinho Lutero, quem era ele? Martinho Lutero, aos 13 anos, ele já cantava de casa em casa, falando do amor de Deus, pregando o Evangelho, falando da transformação que havia no Evangelho. Martinho Lutero, aos 21 anos, ele já era doutor em filosofia, bacharel em direito e teólogo. Martinho Lutero, ele sofreu um assalto e ele sofreu um golpe de espada tão profundo que ele quase morreu. Martinho Lutero era daquelas pessoas que faziam tudo. Ele chegava na igreja, se tinha alguma coisa para fazer, ele não reclamava, ele não pedia para ninguém fazer, ele fazia. Lá no convento de Erfurt, onde ele serviu, ele era porteiro, ele era coveiro, ele varria a igreja, ele cuidava de todas as dependências daquele convento. Aos 25 anos, ele já era padre titular da cadeira de filosofia em Wittenberg. Martinho Lutero, ele fixa as 95 teses do protestantismo no dia 31 de outubro de 1517, naquela catedral. Martinho Lutero era filho de um mineiro. Não é mineiro que nasceu em Minas Gerais, aqui no Brasil. Ele era mineiro porque o seu pai trabalhava nas minas de cobre da Alemanha. A sua mãe, uma mulher humilde, cortava lenha nas florestas para abastecer a casa de energia. Catarina era uma freira. Ela deixou de ser freira e casou-se com Martinho Lutero. Eles se casaram, Martinho Lutero já tinha 41 anos de idade. Tiveram 6 filhos. Martinho Lutero foi um implantador da escola pública, até hoje é considerado o pai da escola pública. E Martinho Lutero, ele teve uma vida curta. Ele morreu com 62 anos e a Catarina, sua esposa, morreu com 51 anos. Tiveram uma vida bem curta, embora intensa. Dentre os pilares da reforma protestante, nós vamos encontrar o que chamamos de as 5 solas. Sola é uma palavra latina e significa somente. Então, sola fide, é somente a fé. Sola escritura, somente a escritura, somente a Bíblia. Solus Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça de Deus. E soli deu glória, glórias somente a Deus e a mais ninguém. Esses eram os 5 pontos doutrinários. Tinha as 95 teses, que eram uma manifestação, um protesto. Por isso nós somos chamados de protestantes. E essas 5 colocações, esses 5 pilares, eles dão base à doutrina, à teologia do movimento protestante no mundo. Martinho Lutero não queria abrir uma igreja nova. Ele queria que a Igreja Católica Apostólica Romana mudasse o rumo do seu direcionamento. E meus amados irmãos e irmãs, nós não estamos aqui criticando, viu? Por favor, não é da nossa índole criticar quem quer que seja. Não criticamos religiões, não criticamos decisões que as pessoas tomam. Cada um tem o direito de fazer a prática religiosa que quiser. E eu já fui católico, portanto, eu não seria coerente se eu criticasse. Eu saí por entender, como Martinho Lutero entendeu, que a Igreja Católica ela estava caminhando fora da Bíblia Sagrada. Então, não estamos aqui criticando. Por favor, se você é um católico, saiba que eu te respeito muito. Da mesma forma como um dia eu já fui respeitado quando lá eu participava. Então, somente a fé. Somente a fé. Em Romanos 1,17 nós vamos encontrar: o justo viverá pela fé e mais nada. E eu lembro a você um episódio do livro de Abacuque. Se você puder depois estudar Abacuque, são poucos capítulos. Abacuque, ele estava meio inconformado e ele falou: Deus, o senhor está vendo a violência da cidade? Abacuque não vive hoje não, viu? Está falando de violência, mas de hoje não. É de muitos anos antes de Cristo. E ele disse: o senhor está vendo a violência? O senhor está vendo a falta de amor? O senhor está vendo as brigas na família? O senhor está vendo a pobreza, tanta gente passando fome? Tem gente que tem milhões e bilhões e tem gente que não tem um centavo no bolso para comer. E Abacuque começou a questionar Deus, começou a brigar com Deus, começou a se queixar de Deus. E aí Deus fala assim: Abacuque, vamos fazer o seguinte, pega papel que eu vou mandar você escrever o que tem que ser feito. Abacuque então pegou uma pilha de papel, eu não sei qual o papel que ele usava naquela época, ele pegou um monte de caneta também, não sei que tipo de lápis, caneta que ele usava, certamente não é igual a que usamos hoje, é muito lá, muito tempo atrás. E aí ele ficou esperando, e a Bíblia diz que ele ficou esperando. Chegou um momento que Deus falou: Abacuque, é agora, vamos escrever. Escreva aí o que eu vou te dizer. E Abacuque se preparou, pegou água, pegou lanche. Ele pensava que passaria ali horas e horas e talvez dias e dias para escrever qual era a direção de Deus para a vida dele e para a vida do povo. E aí Deus manda ele escrever o seguinte: Abacuque, escreva, o justo viverá pela sua fé. Aí ele fala: muito bem, senhor, o título está muito bom, o título do livro está bom. Deus falou: não é título de livro nenhum não, Abacuque, é isso aí, mas não tem mais nada, o justo viverá pela fé, não tem mais nada, o justo viverá pela fé, mas senhor, é só isso, o justo viverá pela sua fé. Meu irmão e minha irmã, o que tem que guiar a base da nossa vida é ter fé em Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Quando ele diz no Evangelho de Mateus: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que ele queria dizer com isso? Nós temos que ter fé, e se você buscar a Deus em primeiro lugar, Deus não vai deixar faltar nada na sua vida. Ele vai cuidar do pão de cada dia, vai cuidar da roupa, vai cuidar da casa, vai cuidar da sua família, dos seus filhos. Isso pela fé. E ainda a salvação que vem pela fé. A fé é que gera confiança em nós. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós vamos encontrar na Bíblia dizendo: você está com alguma dúvida, você tem alguma ansiedade, você está com alguma depressão, você está preocupado com o dia de amanhã, se ajoelhe, entregue as suas preocupações em oração a Deus, e a paz que excede o entendimento vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Então, veja o princípio de termos uma vida mental saudável. Qual? Ter fé no Senhor. Ter certeza de que as lutas que eu sei que terei amanhã eu tenho alguns compromissos. Tem alguns que tem conta para pagar, o boleto chegou, está hora de pagar o cartão de crédito. Então são as preocupações que vão chegando. O final do ano está se aproximando. Será que a criança vai passar de ano? Como é que eu vou renovar a matrícula? Vou ter que colocar na escola pública? Várias indagações. E tem pessoas que começam a colocar essas indagações de maneira tão intensa, tão intensa, tão intensa, que elas são incapazes de confiar que Deus vai abrir porta. Meu irmão e minha irmã, creia que Deus, ele vai abrir as portas. Independente da circunstância, essa confusão familiar, essa briga dentro da família, a escassez, a dívida, a doença, a quimioterapia que já está marcada aí para alguns, outros que já estão fazendo esse tratamento que é tão invasivo, é tão terrível, é tão deprimente. Creia, não perca a sua paz, não perca a sua esperança. Creia que Deus é poderoso para realizar além do que você pede, além do que você pensa. Esses são os pilares da Igreja Reformada. Esses são os pilares da Igreja Protestante. Viver pela fé. Somente a fé em Jesus. Não há mérito, não há trabalho que se possa ser feito. É pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. A fé é o dom da fé que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Creia no Senhor, creia em Deus, confie mais, sossegue esse coração, para de ficar angustiado. Essa angústia não vai levar a nada. Para de ficar preocupado excessivamente. Preocupação é de quem tem responsabilidade. Então nós temos responsabilidade, temos preocupações, é claro. Mas por outro lado, às vezes a preocupação está excessiva. E eu fico, será? E será? E agora? O que eu faço? Meu Deus! E a gente fica quase que desesperado. A fé elimina o desespero. A fé nos dá o equilíbrio para nós termos paz, sono, apetite e a alegria de viver. Bom humor. Onde você chega, as pessoas veem você com sorriso, com alegria. Lá dentro, você sabe o que está enfrentando. Lágrima descendo, preocupações, mas a fé te faz ter certeza e convicção que você vai vencer. Um outro ponto é sola scriptura, somente a escritura. A palavra de Deus, ela diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente a Bíblia Sagrada é a nossa fonte de fé, é a bússola que deve nos dirigir. A reforma protestante é um desafio para voltarmos ao que a Bíblia ensina. A Bíblia me ensina, e se a Bíblia me ensina, eu vou seguir o que a Bíblia me ensina. Ainda que tenha coisas que eu não entenda, ainda que tenha coisas que são mistérios de Deus, eu creio no poder da Bíblia Sagrada. Abra a Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia, pratique a Bíblia. Sem a palavra de Deus em nós, nós ficaremos sem estrutura. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu não falei de fé? Não podemos viver sem fé, não é isso? O que que gera fé? O que que faz uma fé ser uma fé firme, alicerçada? O quê? A palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Coloque a Bíblia Sagrada não apenas aberta na sua mesa no Salmo 91 para espantar assombração. Não é isso não. Abra a Bíblia, mas coloque a Bíblia aberta na tua mente, no teu coração. Estude e pratique os conceitos para ser um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor avô, um melhor filho, uma melhor filha, um melhor patrão, um melhor empregado. Quando a Bíblia é a nossa bússola, nós somos pessoas, exemplos de uma sociedade. Em terceiro lugar, somente Cristo. Somente Cristo. Atos capítulo 4, verso 12, que foi a nossa leitura inicial, o que que nós falamos? Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus salva, somente Jesus. Em João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ainda, se seguirmos a leitura de João 3,16 em diante, nós vamos encontrar o seguinte, o verso 17, Deus enviou seu Filho ao mundo, que é Jesus, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e quem não crê já está julgado. João 3,18. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E verso 19, olha que texto, um texto pesado, olha, é uma palavra muito séria. Diz assim, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Tem pessoas que falam, Deus não vai julgar ninguém no inferno. Deus não vai condenar ninguém, porque Deus é amor. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E já está escrito aqui, ó. Ele colocou a salvação. Ele falou, aqui está a salvação. Você quer salvação? Não tem que pagar nada, não tem que dar dinheiro, não tem que sacrificar, não tem que se chicotear. Você quer a salvação? Aqui você entrega a sua vida a Jesus, se arrepende dos seus pecados, pede perdão a Deus, e o Espírito Santo vai mudar a tua vida, você vai nascer de novo, e a nossa casa agora vai ter paz. Você quer isso? O verso 19 diz, o julgamento que vai acontecer um dia é esse. Deus nos deu a graça, e alguém rejeitou. Deus ofereceu o perdão, e alguém rejeitou. O perdão está sendo oferecido, e as pessoas estão rejeitando. Tem a história muito interessante de um homem condenado à morte, prisão, a sentença era morte. E foi chegando o dia da execução daquele homem, e o governador tinha o poder de uma vez por ano dar perdão a um condenado, independente do tipo de crime que ele tenha cometido. E aí era um caso muito famoso, era um criminoso muito famoso, muito ruim, várias penas de prisão perpétua e prisão de morte, mas o governador resolveu dar perdão para aquele homem. O governador escreveu a carta de perdão, dobrou aquele papel, colocou dentro de uma bíblia, colocou um terno e foi lá no presídio. E falou com o diretor, eu quero falar com esse presidiário, mas não diga quem sou eu, não diga o que eu vim fazer aqui. Você vai lá e eu quero falar com ele. O diretor foi e falou com o presidiário e falou, eu não quero receber ninguém. O diretor falou, eu acho melhor você receber. Ele tem uma coisa muito importante para te entregar. Eu não quero receber nada. Converse com a pessoa que está aí, eu não quero conversar. O governador foi até perto da cela e falou para ele, você não quer saber o que eu tenho para te dizer? Ele falou, eu não quero nada, saia daqui. E dizem que ele falou alguns palavrões. O governador foi embora. Dias depois, na hora dele morrer, o diretor tinha falado a ele o que ia acontecer, né? E aí o preso falou assim, aquele que ia morrer, eu posso falar alguma coisa? O diretor disse, sim, pode falar alguma coisa. E ele falou, senhoras e senhores, hoje eu vou morrer, daqui a pouco eu vou ser executado. E eu vou ser executado não pelos crimes que eu cometi, mas eu estou sendo executado pelo perdão que eu recusei. O perdão chegou até a minha frente e eu recusei o perdão. Isso aí nos ensina o quê? João 3,19. O julgamento é esse. A luz veio, Jesus veio, o perdão veio, mas as pessoas preferiram rejeitar, preferiram virar as costas. No dia do julgamento final, alguém vai dizer, mas Senhor, tu não é Deus de amor? Deus vai dizer assim, eu não estou te julgando pela minha lei, eu estou te julgando pelo teu caminho. Você escolheu, o perdão foi oferecido e você rejeitou. Somente Jesus, ninguém mais pode salvar, viu? Um dos pilares da Igreja Protestante é, só Jesus salva. Somente a graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Creia, só a graça de Deus é que pode salvar o ser humano. Não existe penitência, sacrifício, nada. Só o Senhor é que pode salvar. Creia nisso. E somente a Deus a glória. Deus não dá sua glória a ninguém, como diz Isaías. Deus não dá sua glória para ninguém. A glória é de Deus, a honra é de Deus, o poder é de Deus. Que ninguém queira tomar o lugar de Deus. E hoje tem muitas religiões, tem muitos líderes, líderes até mesmo evangélicos. Eu não estou aqui dizendo que a gente é perfeito 100%, não. Tem muitos líderes evangélicos, tem muitos pastores, tem muitos padres, tem muitas autoridades, tem muita gente hoje, porque hoje há uma pandemia de necessidade de poder. E as pessoas querem ser iguais ou maiores que Deus. Deus é soberano. A soberania de Deus é inquestionável. Então nós queremos deixar essa reflexão para você, meu irmão. Viva pela fé. Coloque somente a Escritura como a base da tua vida. Coloque Cristo, só Cristo, na sua família. E a glória somente a Deus. Somente Deus tem salvação. Somente Deus tem solução para cada um de nós. Nós da Igreja Cristo em Casa, o pastor Eliel, sempre com esse carinho com todos nós, o Fábio Silva, e a gente lembra do saudoso Francisco Silva, que amava a Igreja Cristo em Casa, e o Fábio Silva continua com esse projeto. E por quê? Porque nós chamamos Débora e toda a equipe da Igreja Cristo em Casa. Nós nos reunimos, nós estudamos, nós oramos para chegar aqui, para te abençoar. E o nosso desejo nessa noite é que você seja abençoado. Nós abençoamos a sua vida, a sua família, a sua vida material, que não falte o pão de cada dia na sua casa, que você tenha paz e alegria, mude a maneira de você falar, mude a maneira de você pensar. Coloque o Senhor na sua frente, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Para de querer fazer as coisas por sua conta. Deus, Ele é poderoso para fazer além do que pedimos, além do que pensamos. Só Jesus salva. Só a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé. Nós te abençoamos nessa noite. Que você tenha um encontro real com o Senhor e que a Bíblia Sagrada esteja sempre presente em nossos corações. Nós te abençoamos. Sejam abençoados em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.
Viver pela fé é um princípio que eu não negocio. Se eu não creio, não posso te agradar. Quem se aproxima precisa crer que tens prazer em abençoar. Eu não vejo por ver, não vejo para crer. Eu vejo além, vejo muito além. Eu vejo o céu se abrir e até sorrir pra mim e me fazer voar. Eu vivo na certeza da minha vitória. À minha direita e 10 mil à minha esquerda, mas olhando para o alvo, eu prossigo. Em Deus sou imbatível, Ele é a minha força. O Deus do impossível. Eu não vejo por ver, não vejo para crer. Eu vejo além, vejo muito além. Eu vejo o céu se abrir e até sorrir pra mim e me fazer voar. Eu vivo na certeza da minha vitória. Minha esquerda, mas olhando para o alvo, eu prossigo. Em Deus sou imbatível, Ele é a minha força. mas olhando para o alvo. Eu prossigo, em Deus sou imbatível, Ele é a minha força. Ah, o Deus do impossível, o Deus do impossível.
Que louvor lindo, hein? E com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sexta-feira, agradecendo a nossa equipe reunida nesta noite. Oh, equipe maravilhosa, agradecer meu querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022 em Nilópolis. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pastor Pedro Paulo Matos, pela participação, como sempre, irmãos sendo usado por Deus aqui para trazer a mensagem dele aos nossos corações. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, minha querida Débora Lira, meu querido Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta logo mais, se Deus quiser, né? Logo mais eu digo amanhã, se Deus quiser, no sábado, às 10 da noite, em mais um Cristo em Casa. Nesse momento, pastor Pedro Paulo Matos vai impetrar a bênção apostólica.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Jamais irá perder. Deus.
Deus de vitória, Deus de poder, nunca perde uma batalha e nunca vai perder. Deus de vitória, Deus de poder, nunca perde uma batalha e nunca vai perder. Deus de vitória, Deus de poder, nunca perde uma batalha e nunca vai perder. Deus de vitória, Deus de poder, nunca perde uma batalha e nunca vai perder. Deus de vitória, Deus de poder, nunca perde uma batalha e nunca vai perder. Deus de vitória, Deus de poder, nunca...